Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de domingo, 18 de agosto de 2019. Para todos os votos de um excelente domingo, estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu, a apresentação, a Dana Guedes. Estamos em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Em direto na internet, escutam-nos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio em Gabu. Estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Bissau estamos com a Pidjegidia Capital FM e estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com a escritora Cremilda de Lima sobre o seu novo livro, Alma Caluanda. Depois, domingo, é dia de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir é o espaço para conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então às notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Hoje é dia 18 de agosto, é domingo e são agora 13 horas e 1 minuto na capital americana, Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. A polícia do Zimbábue proibiu uma manifestação contra o governo planeada para segunda-feira, dia 19 de agosto, pelo principal partido de oposição do país, na cidade de Bulawayo, dizendo que isso provavelmente resultaria, e eu passo a citar, em desordem pública. A polícia proibiu outra manifestação planeada pelo Movimento para a Mudança Democrática, o MDC, em Harare, na sexta-feira passada, dia 16, ao perseguir apoiantes da oposição nas ruas da capital com gás lacrimogéneo e culminando na detenção de dezenas de pessoas. O MDC, que acusa o governo de repressão e má administração do presidente Emmerson Mnangagwa, pediu protestos contra a pior crise económica do país em uma década. O líder do MDC, Nelson Chamisa, disse na sexta-feira que o seu partido continuaria a mobilizar-se contra o governo, mas que queria evitar, e passo a citar, sangue nas ruas. Fim de citação. O grupo Estado Islâmico no Afeganistão reivindicou a responsabilidade do ataque à bomba num casamento em Cabul, que causou a morte de pelo menos 63 pessoas e feriu pelo menos 183. As vítimas do ataque suicida noturno no casamento eram maioritariamente membros da minoria xiita da comunidade de Hazara. O porta-voz do ministro do Interior afegão, Najat Rahimi, confirmou o número de vítimas num comunicado publicado no domingo de manhã, dizendo que mulheres e crianças estão entre as vítimas. As Nações Unidas consideraram o ataque uma atrocidade contra xiitas afegãos, dizendo que têm documentado vários outros ataques dirigidos a essa comunidade. Num tweet, o embaixador americano para Cabul, John Bass, condenou a carnificina, chamando de ato de, e passo a citar, depravação extrema. Fim de citação. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, considerou o ataque desumano, dizendo que convocou uma reunião de segurança extraordinária para rever e prevenir este tipo de lapsos de segurança. No Reino Unido, segundo documentos publicados pelo jornal The Sunday Times, o Reino Unido vai enfrentar várias disrupções se sair da União Europeia sem um acordo comercial. O país poderá enfrentar problemas no fornecimento de comida, medicamentos e combustível durante pelo menos 6 meses, descrevem os documentos vazados. Segundo o Times, e passo a citar, o dossiê oferece um raro vislumbre sobre o plano que o governo está a encobrir para evitar um colapso catastrófico na infraestrutura do país. Fim de citação. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o governo vai deixar a União Europeia a 31 de outubro sem um acordo, se não for possível renegociar o acordo que a sua antecessora, Theresa May, fez com o bloco. Em Hong Kong, continuam as manifestações. Milhares de manifestantes pró-democracia marcharam pacificamente pelas ruas de Hong Kong neste domingo 18 de agosto, o 11º consecutivo de manifestações anti-governo. A forte chuva que caiu em Hong Kong não impediu, no entanto, os manifestantes de mostrar que os residentes de Hong Kong apoiam a causa por uma maior autonomia do território em relação a Pequim. à frente dos direitos humanos e civis, a força por trás dos protestos durante todo o verão, considerou a manifestação deste domingo, e passo a citar, racional e não violenta. Fim de citação. Os protestos em Hong Kong já foram marcados por fins de semana de confrontos com a polícia.
Obrigada à atualidade noticiosa neste domingo 18 de agosto de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que podem também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. A votos novo de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A escritora Carmilda de Lima lançou recentemente Alma Caluanda, um livro de poesia sobre Luanda, aspectos da decadência cultural da cidade e a sua incapacidade de manter e preservar espaços de referência cultural.
Alma de Caluanda. Uma forte chuva do céu caía, uma criança nascia, a terra resplandecia, o sol dourava tudo. Essa criança era eu, pequenina e frágil. Fortes braços a ampararam, como uma muralha. O tempo passou, presentes na memória, todos os momentos vividos, todos os caminhos, todos os carinhos recebidos. No presente sou e continuo sendo eu, uma alma angolana da raiz do imbondeiro, da sua flor ao seu fruto. O fruto não secou, continua a animar a minha alma de Caluanda. Dentro de mim cresce a esperança, como a rama da batata doce que se espalha pela terra. Sou e continuo a ser uma alma da raiz do imbondeiro.
Carmilda de Lima, escritora e a declamação do poema Alma de Caluanda, título da sua mais recente obra literária, em poesia. O livro foi lançado no passado 31 de julho no Centro Cultural Português Camões. Poemas de amor de quem nasceu em Luanda, ao mesmo tempo de revolta pelo facto do Betão hoje atropelar lugares que marcaram determinadas gerações. O Mercado do Quinaxixe, o Parque Heróis de Chaves, casas de uma Luanda antiga, oitocentista, jardins do ex-liceu Salvador Correia, entre outros.
Na sinopse que eu escrevi, e eu posso ler com menos fácil já, transmite já o pensamento, que é um livro de poesia que reflete pensamentos, memórias, sentimentos profundos de quem nasceu nesta cidade de Luanda, e todos os dias tenho a alegria de a sentir como sua pertença. O título poderia ser Metamorfose. Para cada poema que exprime a mudança que Luanda sofreu, há o suporte de uma imagem a recordar o tempo passado. Outros poemas são apenas a forma de expressar o amor como o sentimento mais sublime. Portanto, isto é a sinopse. O que me levou a escrever, e que ainda tenho tanta coisa para escrever sobre a cidade, é realmente sentir que os espaços que são memória, os espaços que são história, foram transformados para e relegados para um lugar em que nunca mais os jovens, as crianças, vão conhecer se não se deixar um legado. Este livro, para mim, significa um legado também para que quem algum dia quiser ter a ideia de como foi a cidade, vai ler alguns dos poemas, porque eles são acompanhados de imagens. Outros poemas é o meu sentimento de amar a vida, de ter o amor como sentimento mais sublime, de amar a família, amar as crianças, amar a natureza, sei lá. Eu sou uma pessoa que, de repente, eu estou a fazer uma quadra, um verso, porque olhei uma planta, porque olhei uma flor, porque vi uma criança que passa e não tem aquilo que eu gostaria que tivesse, porque vejo os jovens da minha rua cada dia mais a envelhecerem sem idade.
Mas qual é o sentimento que tem, de Luanda do passado? Indiscutivelmente tem um grande amor e tem grandes memórias, grandes recordações deste passado, mas é que muitos lugares que estão na memória hoje já não estão presentes. Olhar para alguns poemas, quando fala do Quina X, quando fala do parque, do Jardim do Liceu Salvador Correia, quando fala do parque Heróis de Chaves, espaços completamente transformados nessa metamorfose, né? Completamente transformados, que hoje esta geração já não conhece, mas que dá saudade, que poderia ser espaços conservados se não fosse a fúria do betão, neste chamado desenvolvimento.
Quando eu subo a ladeira do que vai ter, que aquilo é uma ladeira, porque era até ali onde antigamente nós fazíamos o ponto de embreagem quando estávamos a fazer as cartas de condução. Então, era maravilhoso ver aquela subida com um parque em que as árvores muito verdes, a relva, os bancos, tudo a transportar-nos para aquilo que nós devemos ter como reminiscência, como sentimento. E hoje, quando eu subo a ladeira, eu sinto uma revolta tão grande, porque parece que o muro de betão que lá está me vem bater nos olhos e me transporta para um nada que eu sou.
A revolta de Cremilda de Lima é acompanhada por uma tristeza, pelos atos de quem pode evitar a destruição da memória cultural, de quem é Calu, natural da cidade da Quianda. A fúria com que têm destruído os jardins do ex-liceu Salvador Correia, Parque Heróis de Chaves, é arrepiante, diz a escritora.
É como o Parque Heróis de Chaves. Era o pulmão da natureza. O Parque Heróis de Chaves tinha tudo, tudo, tudo para nós podermos envolver-nos com um jardim, porque ele tinha vários tipos de jardins. Tinha um espaço que era só rosas de porcelana. Tinha outro espaço que era rosas de várias cores. Tinha outro tipo de flores. E tinha um pormenor interessante. Havia um tanque, e os miúdos adoravam, as crianças. Fez-se lá o Jardim do Livro Infantil durante vários anos. E então, o tanque tinha água e havia ao cimo dos lados do tanque uma casinha com uma escada. Os patinhos entravam e saíam, desciam os escadinhos, mergulhavam. Cada salpico era uma alegria. Havia também um ringue de patinagem. Havia um jardim infantil onde as crianças, as educadoras subiam as crianças, uma acácia muito grande. Havia até uma piscina. Então, os escorregas, os balões, a relva verdinha. Eu lembro-me que o meu filho tinha, ele hoje tem 40, 71, 48, fez-se lá uma atividade de carnaval, de carnaval, e ele até ganhou um prémio, porque é muito bonito, porque, quer dizer, são reminiscências que eu tenho. Mas isso é anterior, porque depois da independência ainda era parque. Nosso presidente, Dr. António Agostinho Neto, o primeiro espaço do soldado desconhecido, quando havia atividades e se punham as coroas de flores, o primeiro espaço foi lá, era o Parque da Liberdade. Portanto, um parque com tudo que era bom, com tudo que era bonito, com árvores centenárias, mochicheiros, molembeiras, tudo. E então, lembra-me do André Mingas, porque houve o Festival da Canção, havia assim um espaço em anfiteatro, e ela dizer, minha prima, ela estava como representante da cultura nessa altura. Que tal achas? Estou bonito, estás muito bonito. Eu vou fazer ver que escriaçada hoje vai cantar. Quer dizer, era tudo tão alegre e de repente transformou-se num jardim de botão, que não é jardim. Agora é um espaço para atividades que eu digo que é um espaço para festa.
O Betão tem estado a atropelar alguns espaços culturais na cidade de Luanda?
Muitos espaços culturais. E eu vou dizer, eu já falei destes dois, e agora, aquela parte baixa da cidade, onde está o Cine Nacional, que hoje é o Chá de Cachinde, aqueles prédios todos que cresceram, altos e muito altos, como este do banco, que tem a minha escola lá nos alicerces, já foi, e até a placa da rua também lá está. Essa parte baixa da cidade, que é a da Mutamba, tu não tens quase espaço para andar, porque está tudo tão amontoado de betão, mas prédios altos demais.
Nota-se que na zona dos coqueiros, muitas casas do passado, oitocentistas, e foram todas derrubadas.
Pois, é também, mas principalmente aqui. E depois, há uma coisa que eu não entendo, que é a parte baixa da cidade, em vez de ser conservada, ela apresenta ruas cheias de buracos, com águas, com isto. Aquele espaço da Minerva, que era uma livraria onde todo mundo ia comprar os lápis, cadernos, etc. Aquilo é um espaço que dentro é só lixo e não se entende porque é que aquilo não se reverte. Metamorfose. Ao Parque Heróis de Chaves, espaço de sonho, pulmão da natureza. O verde jorrava brilhos, os brilhos lançados por raios do sol da manhã. As buganvílias vermelhas exalavam o odor dos apaixonados. Os beijos trocados sabiam a mel. As borboletas saracoteavam, voláteis, sugando néctar. A abelha rainha esperava o manjar. As crianças deliciavam-se no esconde de brincadeiras, os caramanchões plenos de sininhos. O sol encheu a terra, o homem acordou e com ele nasceu a fúria. O parque que era prazer, calado ficou, em betão se transformou. Toda a relva se esfumou, tanto cimento carregou. Todo o espaço lançou lamentos de tristeza. Os passarinhos em bando lançaram chilreios, tão longos e assustadores. Os seus trinados eram lágrimas, e no céu surgiu um clarão. Não, não aos jardins de betão.
Metamorfose de Cremilda de Lima, uma homenagem ao Parque Heróis de Chaves. Espaço de sonho, pulmão da natureza. Hoje, jardins de betão. Outra temática trazida neste livro de poesia, Alma de Caluanda, é o mar. Luanda é uma cidade banhada pelo mar, abençoada pelo espírito da quianda, a sereia. Por isso, tem o seu mistério, um fascínio para qualquer calu, um certo misticismo. Para Cremilda, o mar também é sua pertença.
Olha, para mim o mar tem um fascínio tão grande, tão profundo, porque eu tenho a sensação que não há maior, eu já não digo maravilha, mas algo de tão acima do que é suposto nós pensarmos, sentirmos, como o mar. Porque o mar leva-nos a pensar em tanta coisa boa, bela. Ir à praia. Eu adoro estar no mar. Tomar banho na praia. Sinto-me livre, solta, desde que tenha pé. Porque se eu sinto que já não tenho pé, mas para mim o mar realmente representa a maior das maiores criações que a natureza nos dá.
É o mar que nos une.
É o mar que nos une. Todos os oceanos, todos os mares unem os povos, unem as culturas. Quando eu estive em Marrocos, vi aquele mar todo e nós, eu sentia, o mar é aqui, o mar é em Luanda, o mar é no Namibe.
O Kaluanda tem uma grande ligação com o mar.
O Kaluanda tem uma grande ligação com o mar e quando vê o mar a diminuir, na Bahia está a diminuir, na Xicala está a diminuir. Antigamente, quando eu sentia a Praia do Bispo, o mar estava perto da coisa. Depois foi havendo areia. Mas ainda quando é o próprio mar que recua, agora quando somos nós a tirarmos, não sei. Os mistérios do mar. O bailado das ondas, seu som ritmado e forte agita a noite. Quantas que andas chamando, quantas amando, espumando. No frenesi dos espíritos deambulando, xinguilando, é o oceano a impor-se. A dominar seguro e intransigente, maestro fantasma comanda os sons cadenciados das ondas. É a rebita com mestre Geraldo, o semba com gola ritmos. No ardor da macemba, os espíritos entregam-se. A música não para. Num xinguilamento louco, chama pelos espíritos. Será feitiço? Mal olhado, de repente, com as oferendas, o mar agitado vai relaxando. Dá uma trégua aos homens, que de tão cansados, exaustos, acordam do sono profundo, procuram e encontram a vida, uma vida de todos os dias.
O mar e os seus mistérios. O livro, agora lançado, Cremilda espera que haja maior divulgação da obra, venda em locais adequados, levados a mediatecas, livrarias, bibliotecas e outras plataformas.
A editora já mandou X livros aqui para a livraria Chá de Cachimbo. É uma livraria central. O livro vai ser vendido lá. Agora, os restantes livros, sou mesmo a editora, estou à espera, como também só há 8 dias foi lançado, né? Temos tempo de pensar. Mas eu estou a pensar que se a editora estiver, por exemplo, na feira do livro e do disco que se vai realizar na Marginal, entre os dias, acho que 19 e 26, combinar com eles para arranjar um tempo para eu estar lá a fazer uma sessão de autógrafos e uma divulgação da obra com público que possa recitar, quer dizer, incentivar as pessoas a comprar para recitar. É uma ideia.
Em Alma de Kaluanda, por cada poema que exprime a mudança que Luanda sofreu ao suporte de uma imagem a recordar o tempo passado, a escritora deixa recados, recomendações para o Calu.
O livro está feito, os poemas que são o meu sentimento e o sentimento de muitos dos caluandas. A primeira abordagem que eu faço é: quando se escreve um livro, há um objetivo, que é atingir sentimentos, a mente das pessoas, divulgar o livro para que as pessoas leiam e sintam a mensagem. É a primeira coisa. Porque se a pessoa não lê, não sente a mensagem, nem sequer vai pensar, porque há jovens que não sabem o que é isto da alma de Kaluanda. Pois a alma de Kaluanda está aqui dentro. É o sentimento profundo que é a alma terra. Agora, primeiro que tudo é de fazer, pedir até às pessoas que se interessem pela compra do livro, que leiam o livro e que, a partir deste livro, possam tirar algumas conclusões, possam tirar algumas ideias de como melhorar. Nós, os que moramos e vivemos na cidade, os que vêm das outras províncias visitar, possam andar pela cidade, pela baixa da cidade, sem atropelos, sem ruas esburacadas, sem águas a cair, sem tapumes completamente tapados, tantos tapumes que a gente não sabe o que é que estão a fazer. Quer dizer, há coisas a fazer.
Cremilda de Lima e a sua mais recente obra literária, em poesia, Alma de Kaluanda. Poemas também de protesto para quem é Kalu e tem a cidade capital como sua pertença. E defende-a para que se conservem os lugares de feliz memória. E um não a força do batão, que atropela a memória cultural desta cidade que tem alma de Caluanda. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é +1 908-652-4584. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 18 de agosto de 2019. Votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E no WhatsApp o nosso número é +1 908-652-4584. Agora a música a seguir, Mereço Mais, com Nádia e Mr. Carly. América, emissão vespertina em português, é domingo, 18 de agosto de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Fechou pra ti, não insistas mais. É tarde demais. Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 18 de agosto de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos através da onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em Cabo Verde, escutam-nos em FM, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM. Em Nampula, com a Rádio Encontro. E estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é Rádio Sitchanouk. E Leste FM, estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos em Bissau, com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em direto. voaportugues.com é onde se encontram. Na apresentação está Ana Guedes, depois das Notícias do Mundo, a conversa que aqui mantém todos os domingos sobre saúde com a doutora Graça Matinha. E a seguir, deixamos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. São 13h31 aqui na capital americana. Hoje é dia 18 de agosto. Eu sou a Mayra de La Salette. A polícia do Zimbábue proibiu uma manifestação contra o governo planeada para segunda-feira, dia 19, pelo principal partido da oposição do país na cidade de Bulawayo, dizendo que isso provavelmente resultaria, e passo a citar, em desordem pública. Fim de citação. A polícia proibiu outra manifestação planeada pelo Movimento para a Mudança Democrática, o MDC, em Harare, na sexta-feira passada, dia 16, ao perseguir apoiantes da oposição nas ruas da capital com gás lacrimogéneo e culminando na detenção de dezenas de pessoas. O MDC, que acusa o governo de repressão e má administração do presidente Emmerson Mnangagwa, pediu protestos contra a pior crise económica do país em uma década. O líder do MDC, Nelson Chamisa, disse na sexta-feira que o seu partido continuaria a mobilizar-se contra o governo, mas que queria evitar, e passo a citar, sangue nas ruas. Fim de citação. No Afeganistão, o grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade do ataque à bomba num casamento em Cabul, que causou a morte de pelo menos 63 pessoas e feriu pelo menos 183. As vítimas do ataque suicida noturno no casamento eram maioritariamente membros da minoria xiita da comunidade de Hazara. O porta-voz do ministro do interior afegão, Najat Rahimi, confirmou o número de vítimas num comunicado publicado no domingo de manhã, dizendo que mulheres e crianças estão entre as vítimas. As Nações Unidas consideraram o ataque uma atrocidade contra xiitas afegãos. O embaixador americano para Cabul, num tweet, disse que condenou a carnificina, aliás, dizendo que se trata de um ato de depravação extrema. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, considerou o ataque desumano, dizendo que convocou uma reunião de segurança extraordinária para rever e prevenir este tipo de lapsos de segurança. No Reino Unido, documentos publicados pelo jornal The Sunday Times dizem que o Reino Unido vai enfrentar sérias disrupções se sair da União Europeia sem um acordo comercial. O país poderá enfrentar problemas no fornecimento de comida, medicamentos e combustível durante pelo menos 6 meses, descrevem os documentos vazados. Segundo o Times, e passo a citar, o dossiê oferece um raro vislumbre sobre o plano que o governo está a encobrir para evitar um colapso catastrófico na infraestrutura do país. Fim de citação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o Reino Unido vai deixar a União Europeia a 31 de outubro sem um acordo, se não for possível renegociar o acordo que a sua antecessora Theresa May fez com o bloco. Em Hong Kong continuam as manifestações. Milhares de manifestantes pró-democracia marcharam pacificamente pelas ruas de Hong Kong neste domingo, dia 18, o 11º consecutivo de manifestações anti-governo. A forte chuva que caiu em Hong Kong não impediu, no entanto, os manifestantes de mostrar que os residentes de Hong Kong apoiam a causa por uma maior autonomia do território em relação a Pequim. A Frente dos Direitos Humanos e Civis, a força por trás dos protestos durante todo o verão, considerou a manifestação deste domingo racional e não violenta. Os protestos em Hong Kong já foram marcados por fins de semana de confrontos com a polícia e na semana passada houve também confrontos no Aeroporto Internacional de Hong Kong que levaram ao cancelamento de quase 1000 voos. Hong Kong tem sido palco de manifestações há pelo menos 2 meses. Inicialmente, os manifestantes eram contra a lei de extradição para a China, mas agora incluem pedidos de eleição direta de dirigentes e investigação de legado excessivo de força.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 18 de agosto de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde, a sua saúde. Olá então, meus ouvintes, olá, bem-vindos aqui a este programa de saúde da Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E como sempre, connosco está a doutora Graça Matinha. Vamos falar nos próximos minutos sobre saúde. Doutora, como está? Como tem passado?
Estou bem, Ana. Não sei como é que a Ana está e os nossos ouvintes também.
Ana está bem? Esperamos que os nossos ouvintes também estejam bem, doutora. E hoje vamos falar de queimaduras. E isto, doutora, porque queimaduras qualquer um pode ter e há queimaduras mais variadas. Doutora, crianças são muito propícias a queimaduras por toda a sua curiosidade, mas os adultos também são vítimas de queimaduras. Doutora, queimadura é de facto o quê? Para além daquele ardorzito que a gente tem, é o quê?
Pois é, Ana, eu acho que ao longo da nossa vida qualquer um de nós já deve ter tido alguma queimadura, não é?
Quanto mais não seja do fogão.
Embora muitas vezes nós banalizemos isto, as queimaduras podem ser uma situação muito grave. E o que é a queimadura? Nós, quando falamos de queimadura, automaticamente vem-nos à cabeça a questão das queimaduras térmicas, mas existem, que são aquelas provocadas por fogo ou calor intenso, mas existe todo um leque de queimaduras e de produtos que podem causar uma queimadura. A queimadura é nada mais, nada menos do que uma ferida traumática causada, muitas das vezes, por agentes térmicos. Estamos a falar de calor. Pode ser por agentes químicos, pode ser por agentes elétricos ou agentes radiativos. E esses fatores vão atuar nos tecidos do corpo humano, causando uma destruição, quer seja parcial ou total, da pele. Isso pode ser muito superficial, que é imediatamente abaixo da pele, ou então pode ser muito profundo. E através dessa profundidade e tamanho, nós vamos ter calcificações diferentes das queimaduras.
Exatamente, portanto, são lesões que podem ser provocadas, como disse, pelo calor, pelo fogo, água a ferver, pode ser até pelo próprio sol, quando há a exposição demasiada ou demasiado frio, mas também, de facto, através de substâncias químicas em laboratórios, por exemplo, ou descargas elétricas, quando, por exemplo, os miúdos têm os dedos dentro da tomada elétrica e têm uma descarga. Doutora, queimaduras, fala-se queimaduras primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que deverá ser a pior queimadura, não é? Ou o contrário? Primeiro grau é a mais superficial. Qual é? Como é que é, doutora?
Exatamente. Nós temos até na classificação das queimaduras, nós temos 3 graus. Sendo o primeiro grau, o grau mais leve. Portanto, esta é uma queimadura superficial que só envolve a pele. Eu posso dar exemplo, por exemplo, quando nós estamos a cozinhar e tocamos no fogão, ou fazemos uma jeito no fogão ou no forno e sentimos aquela queimadura, muitas vezes esta é uma queimadura de primeiro grau, porque não atinge as camadas mais internas, atinge apenas a parte superficial que é a pele. E essa queimadura de primeiro grau, normalmente é uma queimadura seca e não tende a produzir bolhas e que vai melhorar no intervalo entre 3 a 5 dias, sem deixar sequelas. Mas à medida que o grau for aumentando, o dano também aumenta. Uma queimadura de segundo grau, essa é uma queimadura que não é tão superficial, mas também não é tão profunda. Mas vai envolver não só a pele, mas também as camadas mais internas, e que a sua cura também vai ser demorada.
Uhum.
E muitas vezes essas já podem começar a ter bolhas e a cicatrização é mais demorada.
Mas enquanto a pior, doutora, é a do terceiro grau.
Exatamente. A queimadura de terceiro grau é uma queimadura muito profunda, em que nós temos lesão na pele, mas também nos tecidos debaixo da pele, e pode haver destruição total dos nervos, dos folículos pilosos, enfim, todas aquelas estruturas que estão debaixo da pele podem estar danificadas. Inclusive, pode atingir músculos e os ossos.
Uhum.
E essas queimaduras vão se apresentar com lesões branquiçadas ou acinzentadas e que não vão curar sem que haja intervenção cirúrgica. Portanto, quando nós temos uma queimadura terceiro grau, é imperioso que essa pessoa seja tratada no hospital e por profissionais altamente qualificados, que é para poder tentar recuperar a funcionalidade daquela região queimada. E muitas das vezes essa pessoa pode ficar internada numa unidade específica para queimaduras, porque a recuperação também é bastante lenta, requer muitos cuidados e uma pessoa com uma queimadura de terceiro grau também pode ter outros riscos, que são os riscos de infecção, porque praticamente ela perde toda a proteção da região onde está queimada e pode facilmente contaminar-se. Portanto, é preciso que haja um tratamento muito, muito específico e muito sério quando nós estamos perante uma queimadura de terceiro grau. E ainda dizer que as queimaduras de terceiro grau podem, inclusive, acarretar um risco de vida.
Doutora,
é preciso, sim.
Doutora, quando, por exemplo, nós nos queimamos em casa, normalmente, por exemplo, no fogão, quando há uma descarga elétrica, por exemplo, e é o que se chama queimadura leve, de primeiro grau, qual é o tipo de primeiro socorro que nós deveremos fazer? As pessoas às vezes dizem, põem debaixo da água fria, mas é de facto, o que é que as pessoas devem fazer quando se queimam e há aquela vermelhidão na pele? O que é que as pessoas podem fazer e devem fazer?
Olha, Ana, a nossa ação quando estamos diante de uma queimadura tem que ser de tentar minimizar os danos. O que é que isto é? Isto é, nós temos que fazer um efeito contrário do agente que esteve a queimar. E isso significa que, se é quente, nós temos que tentar pôr frio o máximo possível. E nesses casos, o que se recomenda é que imediatamente possamos pôr a água queimada em água corrente, porque a água vai arrefecer e limitar essa questão dos danos até que essa área queimada seja suficientemente resfriada.
Ou seja, terminar um incêndio, não é? Portanto, água fria.
Exato.
Para reduzir a propagação, por assim dizer, do calor e da queimadura.
Exatamente, Ana. Muitas vezes as pessoas têm tendência a querer pôr coisas como óleo. Já ouvi falar também de leite condensado. Pois, e outras pessoas ainda falam de colocar manteiga ou pasta dentífrica. Dizer que essas são práticas que não são recomendáveis, principalmente porque coisas como óleo, manteiga, estas podem acelerar mais o processo de queimadura. Exatamente, podem acelerar o processo de queimadura. Portanto, a melhor coisa a fazer é colocar debaixo da água corrente e também não pôr na geleira, como algumas pessoas fazem, é mesmo debaixo da água a temperatura ambiente. Isso vai aliviando a dor e vai impedindo a progressão da queimadura. E depois disto, se for uma queimadura profunda, se esta pessoa referir muita dor, tem que se levar ao hospital para poder ter tratamento adicional. E no hospital há vários tratamentos que serão feitos conforme o tipo de queimadura, e só uma pessoa preparada é que pode saber como tratar cada tipo de queimadura, mas pode ser desde a aplicação de alguns cremes específicos ou aplicação de compressas, os analgésicos, e nos casos mais graves pode ser necessário fazer uma cirurgia, inclusive com enxerto de pele, quando nós estamos perante uma queimadura terceiro grau, em que há um dano muito, muito, muito grande dos exatamente.
Portanto, doutora, tal como tudo, é melhor prevenir do que remediar. Quais são as principais medidas de prevenção para evitar queimaduras?
Olha, as principais medidas de prevenção. É preciso estarmos sempre atentos e alertas aos riscos de queimadura, tanto dentro como fora de casa. Principalmente quando existem crianças menores, o cuidado tem que ser redobrado. Temos que tentar sempre não deixar o fogão ligado, sem que haja alguém por perto. Sempre que estiver a cozinhar, tentar virar as alças da panela em direção da parte de trás do fogão, que é para a criança não ter acesso à alça da panela, manter líquidos quentes fora do alcance das crianças e manter os aparelhos elétricos também fora d'água.
Desligados.
Exatamente. E tentar, na medida do possível, bloquear acessos a fontes de calor, como fogão, a lareira ou a aquecedor, entre outros. E agora existem até protetores de tomadas, porque o choque elétrico também pode causar queimaduras. Então é preciso tentar proteger as tomadas e garantir que coisas como ferros, de engomar, e sempre que não estiverem em uso, estejam desligados e longe do alcance das crianças. Porque, infelizmente, as crianças são as que mais sofrem essa ação das queimaduras. E sempre que a pessoa tiver produtos químicos, também mantê-los fora do alcance das crianças. Estamos a falar de isqueiros, fósforos, entre outros. E dessa forma nós podemos tentar, na medida possível, minimizar o risco das pessoas estarem expostas a queimaduras.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos hoje a falar de queimaduras. Conosco teve a doutora Graça Matezinha. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, para todos, uma excelente semana, cheia de saúde para si também, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Uma boa semana cheia de saúde. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos acompanham e nos escutam diariamente. Hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o rei da Dix Manda-Chuva.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje eu vou conversar com o ativista Radix Manda-Chuva sobre Kimbelli no Uiji. Olá, Radix, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Obrigada, Daniel. Muito boa tarde, ouvintes. Aqui é o Radix, como sempre. Estou aqui presente e estarei presente para poder falar sobre a situação de Kimbelli no Uiji, na província do Uiji. Kimbelli, como sempre, é um dos municípios que há 18 anos de paz não tem melhorias em muitas áreas. Embora em algumas áreas está tendo melhorias, mas muitas delas ainda não existem melhorias. Hoje vamos falar um pouco sobre a situação bancária no município de Kimbelli, infelizmente, que não existe há 18 anos de paz que Angola vive.
Frederix, eu tenho uns dados aqui, só para, né, a gente saber exatamente do que estamos falando. De acordo com a última atualização da rede bancária, feita pela Associação Angolana de Bancos, há 41 agências distribuídas na província do Uíge. Há um total de 2.102 agências em Angola e, então, 41 aí no Uíge. Quanto tempo leva para um morador do Kimberley, para um residente, encontrar uma agência bancária para fazer uma transferência, fazer um depósito? Quanto tempo leva?
É para dizer que os funcionários públicos e privados naquele município ou no município do Kimberley percorrem cerca de 60 ou até mesmo 270 quilômetros de distância do município do vizinho do São Zapombo ou até mesmo a sede provincial do Uíge, em busca ou para ter acesso a uma dependência bancária, seja ela estatal ou privada. Em casos de levantamentos de valores, depósitos, transferências bancárias e outros assuntos.
Uhum.
Infelizmente, o Kimberley não tem banco.
E isso não afeta...
Banco, não existe.
Uhum. E isso afeta não só, né, os residentes de Kimberley, mas também as famílias, né, os amigos, os primos, tios, porque se alguém quiser mandar dinheiro para um familiar em Kimberley, não consegue, né?
É difícil ajudar um familiar que vive em Kimberley em questões de valores. Tudo porque o município não tem bancos. Então, isso é bastante difícil. Nunca conseguimos encontrar mecanismos para poder ajudar algum familiar, por exemplo, que está doente e está precisando de algum valor para evacuar ou para poder usar como no meio de transporte que nós usamos como táxi, né? Pagar o táxi ou outros mais. Infelizmente, tem sido bastante difícil. É difícil compreender esta situação. Até mesmo uma dependência do BPC, onde o Estado é o maior acionista, não existe. E nunca tivemos, pelo menos, uma informação do porquê que o governo continua, não é, manter-se calado sem dizer nada, enquanto que Kimberley continua vivendo momentos difíceis.
Uhum.
E não só, Kimberley continua sendo a maior praça eleitoral do MPLA entre os 16 municípios, mas não tem nada, como estamos a falar aqui, de banco. Infelizmente, não existe.
E os estudantes também acabam sendo afetados por isso aí também. Não é, manda-chuva, os professores faltam ao trabalho para poder retirar o salário.
Exatamente.
Deles?
A cada final do mês, por exemplo, no município do Kimberley, os alunos ficam muitos dias sem terem aulas, porque os professores faltam. Faltam estes, não é porque é pela vontade dos professores, mas por necessidade, porque muitos deles viajam à procura de bancos para levantamento de seus ordenados. Isso afeta também a classe, como se diz, a classe médica, onde nós podemos encontrar o único médico que o município tem também. Muitas das vezes ausenta-se num período necessário, por falta mesmo de banco, à busca do seu ordenado, porque quando chega o final do mês, todo mundo quer ter algum valor no bolso daquilo que tem, não é, como seu sustento. E se o Kimberley não tem bancos, é claro que as pessoas não ficam em Kimberley. Até mesmo o administrador municipal ou os gestores públicos em Kimberley. Nós podemos encontrar, é muito triste quando nós encontramos gestores públicos de Kimberley na fila de espera de um banco. Para poder obter acesso ao banco, tem que estar na fila de espera, na sede provincial do Uíge, ou até mesmo no município do São Zapombo, que é o município vizinho.
Sim, já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, Radix, e eu queria saber se você tem uma mensagem aí para deixar para quem está nos ouvindo.
É para dizer que o grupo de ativistas a nível do Kimberley continua atento e vamos continuando a trabalhar para que o Kimberley tenha alguma coisa. Vamos continuar clamando, estamos sem medo, estamos sem vergonha e vamos pedindo que o governo, se na verdade existe um governo, então esse governo deve poder atender às necessidades de um povo. Então, se não atende, é porque não existe governo, mas se há governo, tem de atender às nossas necessidades.
Radix Manda-Chuva, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Espero que a situação melhore no município do Kimberley e que pelo menos uma agência bancária possa ser aberta em breve para atender a demanda da população.
Obrigada, Dani. Uma conversa com o rei da Dix Manda-Chuva. Para ele, enviamos um abraço. Abraço que enviamos também para todos os nossos amigos ouvintes. Vamos ficar agora com música Prodígio com Ana Joyce e traz-nos Homens Não Choram.
Alguns anos eu disse que os homens não choram, filho, porque o pai vem do sítio onde os homens adoram os trilhos. Eu dizia que o mundo não nos entendia, mas a gente é que não entendia o mundo onde a gente vivia, porque nós somos o mundo. O mundo nos pôs à parte. Como? Se a gente faz parte do mundo, a gente faz arte do fundo. Filho, a vida é má, mas é na boa. Quando eu disse que os homens não choram, eu quis dizer que os homens não choram à toa. Eu fui humilhado, nas quadras espancado, yeah. Ainda assim não sou coitado. Coitado é quem é abortado, coitado é quem é condenado, encarcerado por coisas que não fez. A gente faz muito dinheiro para querer pena. Escravos não vivem como reis, não. Eu não quero que sintas que se chorar és fraco, mas eu quero que entendas que chorar não muda os atos. Chorar não paga contas, não. Chorar não muda nada, não. Mas se te aliviar a alma, chora sozinho em casa.
Eu não sei, eu ainda não sei chorar. Eu ainda não sei chorar. Eu tentei. Mas ainda não sei chorar.
Muita coisa mudou desde a última carta que eu te escrevi. No trabalho o pai ganhou, mas na vida pessoal perdi. Ganhei mais de 30 prémios, hoje até me chamam de gênio. Mas perdi amigos que parecia que eu conhecia milênios. Ganhamos dinheiro, mas nos roubaram. Perdemos. O tio Massa perdeu a mãe e ele nunca mais vai ser o mesmo. Cancelamos alguns contratos, mas continuamos no mesmo caminho. Fizemos o Filho das Ruas 2, nossa primeira venda sozinhos. Sem patrocínios, só com a força de Jesus. Com o nosso dinheiro, mesmo que eu pague os teus tênis, pago a água e a luz.
Filho.
Assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 18 de agosto de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Ventena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço. Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.